ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
AGV Cellent Construtora e Incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina. O mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil, com parcelamento em até 100 vezes. Consulta e condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent Construtora e Incorporadora. Telefone 55999793398.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
A agricultura evolui a cada dia. E servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São relevos, culturas e diferentes necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes, viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. Jacto, 75 anos. Vivendo o presente com o olhar para o futuro.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro,
Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Brasileiro, hino verde e amarelo de todos os brasileiros, mais de 210 milhões de brasileiros, o nosso hino, o orgulho dos brasileiros, patriotismo, coisa linda, né? Ouvir o hino nacional, a voz do campo, 15 anos, mais uma edição na vida de todos nós. Vamos começando mais uma edição da Voz do Campo. Quero fazer a leitura agora de um versículo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? A Palavra de Deus, o manual da vida, né? O manual do Criador, como tudo na vida tem um manual, né? Então deixa eu ler aqui um versículo bíblico que fala, até esse versículo é interessante, porque ele fala do programa de hoje, viu? Olha o que diz aqui, ó. É Salmos 72, versículo 16. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o topo dos montes. É, quem olha as lavouras aí, aquela onda, né? É uma onda de trigo. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o topo dos montes. Salmos 72, versículo 16. Que haja abundância de trigo no Brasil. Maravilha! E é do trigo que a gente vai falar hoje aqui na Voz do Campo. Estamos começando mais uma edição do programa Voz do Campo. São 15 anos de comunicação no agro brasileiro. Com o Grupo Bioquim, 50 países está presente o Grupo Bioquim, fertilizante para todas as culturas que tem no Brasil. Sul Boro e o Boro Top, sementes Weber, semente de qualidade de trigo, é a sementes Weber. Jacto Brasil, 75 anos no país. Vaná Sementes, legado de qualidade no campo. Stock Mold, indústria de pavilhões em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. A Stock Mold, você que está pensando em fazer aí um pavilhão, um pré-moldado na sua propriedade rural, fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. Stock Mold, também conosco, né? Ihara, né? Nosso parceiro também, a AGV Excelente, construtora de Itapema, a região ali de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e que tem aí lançamento especial E o Plano Safra para o produtor rural, para o agro brasileiro que quer investir em Itapema. Olha, o Dorival Júnior, treinador do São Paulo, é cliente AGV, viu? Comprou, investiu em imóvel no litoral catarinense. Tem agora o Vancouver, né, que é um lançamento, um edifício com toda a infraestrutura, e extraordinária infraestrutura, e um lugar especial para você e a sua família. Só deixa eu dar um recado aqui interessante. Você que quer fazer investimento, né, no primeiro ano, 46% de valorização aproximado, né? No primeiro ano, 46%. No segundo ano, 76%. E até 30 meses, você tem quase 100% de valorização no imóvel. Vale a pena investimento no litoral catarinense, Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, toda aquela região do litoral de Santa Catarina. AGV, excelente construtora, tá bem? São os nossos parceiros comerciais aqui da Voz do Campo, em mais uma edição na vida de todos nós. Hoje nós vamos falar de trigo. E para quem está tomando café da manhã, nosso agradecimento aí aos produtores de trigo, porque aquele pão quentinho, né, aquele pão maravilhoso do café da manhã vem de uma lavoura de trigo. Não esqueça disso, é importante nós valorizarmos. Essa semana que passou agora, que está finalizando, é a semana do Dia do Agricultor, 28 de julho, Dia do Agricultor. Né? E nós comemoramos no Brasil o dia daquele que produz o nosso alimento de cada dia. Só vou pedir para o pessoal ali do microfone desligar, por gentileza, o microfone por causa do barulho. Ok. E aí eu estava falando dia do agricultor e eu estava pensando, poxa, uma das qualidades do agricultor é a coragem que o agricultor tem. Tu imagina o agricultor, vou dar um exemplo, o agricultor vai no banco e financia 1 milhão, e aí ele compra produtos para fazer a lavoura dele, e ele enterra esses produtos, bota tudo embaixo do solo, peguei 1 milhão no banco. Faz uma comparação com a cidade, uma construtora, por exemplo, a AGV lá de Santa Catarina, ela pega 10 milhões, pega 5 milhões no banco, 5 milhões no banco. A construtora, ela vai construir um prédio e vai aparecendo o prédio. O produtor faz ao contrário, ele pega 5 milhões e bota tudo embaixo do solo. E espera, olha para o céu, chuva e sol, para que desenvolva plantas, né, frutos, grãos e possa colher. E tu imagina se não vem chuva? Hein, Lisandro Weber? Imagina se não vem chuva, Lisandro? Tu já pensou, Lisandro? O Rio Grande do Sul sofreu os últimos 2 anos, isso que eu estou falando. Então o agricultor, Celso Yamanaka, Simão, Maico Matana, Cláudio Malinsky, eu não estou falando uma verdade, o agricultor pega 5 milhões do banco, enterra no chão e fica esperando subir uma planta, né, para poder ter os frutos, colher e alimentar as pessoas. Na cidade, tu pega 5 milhões e eu vou construir um edifício. Eu faço o alicerce e começo a levantar o edifício. Agora, o agricultor, não. Ele pega 5 milhões e bota tudo embaixo do chão. Hoje nós vamos falar do avanço do trigo no Brasil. É um assunto extremamente importante. Desde que eu comecei a Voz do Campo, há 15 anos, para a gente ser bem objetivo, eu estou com um time de craques aqui na Voz do Campo hoje, né? Eu estou aqui com o Maico Matana, que é um pesquisador da OR Sementes. A OR Sementes é a empresa mais antiga de pesquisa no trigo brasileiro de todo o país. A OR Sementes, com sede em Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Né? O Maico Matana é o pesquisador da UR, o Cláudio Malinsky, que é o produtor rural e agrônomo também lá do PADEF. O PADEF, para quem não conhece, é a área rural de Brasília, no entorno de Brasília, ali pertinho de Brasília, 20 quilômetros, está o PADEF, que é uma região de produção agrícola fantástica. O Cláudio Malinsky é produtor ali no PADEF. Tem o Guest, tem o Luiz Guest, tem tantos amigos ali, o Giovanni, uma turma boa ali de amigos ali no PADEF. Eu cometi um pecado, mas eu já me arrependi, pedi perdão já, porque eu estive deputado federal em Brasília, lá com o presidente Bolsonaro, fui deputado no mandato passado, estou de suplente agora, mas eu tive deputado e fiquei daí no PADEF, não fui, né? Mas eu não sou político que promete e não cumpre, viu? Só que acontece os incidentes, os percalços da vida, e eu fiquei daí no PADEF, mas se Deus quiser vai ter essa oportunidade de visitar os produtores rurais do PADEF, região agrícola de Brasília. Também está conosco o Simão Almeida, lá de Perdizes, Minas Gerais, ou terra boa, né? Terra do pão de queijo. E também o Celso Yamanaka, pesquisador da UR Sementes. Só fera, só craque para nós falar de trigo. Então, para a gente ser bem objetivo, cada um faz uma rápida apresentação. Eu sou fulano de tal, trabalho em tal lugar. E vamos, eu tenho já um questionamento para fazer aos amigos aqui que estão nesse bate-papo aqui. Vamos começar pelo início? Lisandro Weber, nosso grande parceiro, a Voz do Campo, a Sementes Weber. Olha, eu fico pensando às vezes, Lisandro, o que tem de gente que está tomando café e comendo pão com sementes que nasceram nas Sementes Weber, hein, Lisandro? O que tem de brasileiro e gente desse mundo afora que está comendo um pãozinho nos hotéis desse Brasil e desse mundo, que a semente nasceu lá nas Sementes Weber. Esse pãozinho francês quentinho começou ali na Sementes Weber. Não é assim a história do trigo, Lisandro? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos, todos os ouvintes da Voz do Campo, né? Com certeza, né, Marcelo? Acho que isso nos dá um orgulho, uma satisfação realmente de estarmos produzindo uma das sementes mais nobres que tem no mundo, que é o trigo, né? Que é o pão nosso de cada dia, né? E nós temos a satisfação de estarmos aí com a UR já desde lá de 1989, quando foi o Dr. Ottoni criou a UR, né? Em especial agora, a partir de 2014, que nós estamos produzindo todas as sementes básicas e genéticas junto com a UR, né? Então, isso é um prazer, e a gente vê a evolução das cultivares de trigo para se trazer hoje trigos de melhores qualidades para o Brasil, né? Que antigamente se falava tanto que o melhor era o trigo importado, e hoje todo mundo sabe que nossos trigos são tão bons ou melhores que os importados que estão chegando no mercado, né? Para produzir realmente trigos de melhor qualidade, produzir pães, massas também de melhor qualidade para toda a população do nosso Brasil e do mundo, né, Marcelo?
Legal. Michael Matana, pesquisador da UR Sementes. Michael, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo, telespectadores do YouTube que nos acompanham. Prazer imenso estar aqui com vocês e estar nesse programa que transmite o agro. Transmite o trigo, transmite o produtor rural com todos os seus desafios para entregar alimento na mesa do brasileiro, da população brasileira e muito mais, né, da população mundial. Se a gente for falar de trigo, hoje também já é um exportador. Então hoje a gente, querendo ou não, ainda somos insuficientes em produção, mas a gente tem uma fatia de exportação via Rio Grande do Sul que alimenta outras pessoas fora do país. Então, o Brasil hoje é importantíssimo na cadeia alimentar a nível mundial e para nós, como UR Sementes, é um orgulho. Tá? Só fazer uma correção aqui, ainda não cheguei a pesquisador, Marcelo, estou como gerente comercial, então ainda não subi esse degrau ainda aqui, mas felizmente consigo acompanhar muito com o seu Celso aí, que faz parte de pesquisa com nós, toda a parte de melhoramento, para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. Mas estamos juntos, é isso aí, conta com a gente que vamos produzir trigo em todas as regiões tritícolas do Brasil.
Legal, Maico. Celso Yamanaka é um apaixonado pelo trigo, as informações que eu tenho, né, Celso, um dedicado nessa área do trigo, na produção, no desenvolvimento dessa cultura especial que é o trigo, né? Celso, bom dia.
Bom dia. A gente trabalha com trigo desde 85, estou aqui na região de São Gotardo, seria mais ou menos no meio do estado de Minas Gerais, próxima à cidade de Patos de Minas, região bastante alta, né? Aqui a temperatura média é de 21 graus Celsius, é muito favorável ao cultivo de hortaliças também. E o trigo já é cultivado desde a década de 80 aqui, com as variedades que era plantado cultivado no Paraná. Na verdade, também, o projeto aqui é bastante interessante. É um PADAP, né? Projeto dirigido ao Alto Paranaíba. Tem 50 anos de história esse ano aqui, graças ao ex-ministro Alice Paulinelli. E a gente está desenvolvendo o trigo agora, que é o nosso grande desafio, seria o trigo de sequeiro para a região do Cerrado.
Ok. Cláudio Malinsky, nosso produtor rural agrônomo, lá do PADEF Brasília. Cláudio, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu sou engenheiro agrônomo da Copadef, sou produtor rural. Estou na região aqui desde 1980. Formei-me em técnico agrícola em Viamão, no Rio Grande do Sul, faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Faculdade de Agronomia. E estou no PADEF nesses 43 anos, basicamente me dedicando à cultura do trigo. Quando cheguei aqui na época, saindo do Rio Grande do Sul, com muita chuva e frio, né, em agosto, e me deparei com uma região bastante diferente para mim, seco, alta luminosidade, temperaturas mais altas em relação ao Rio Grande do Sul, né? E com isso, visitei uma lavoura de trigo e fiquei assim muito impressionado com a exuberância daquela lavoura, porque o cerrado era tudo seco na volta e uma lavoura de trigo irrigado muito lindo, muito bonito. Então aquilo ali me deixou assim muito interessado pela cultura do trigo. E depois, com trabalhos também, principalmente na época pela Embrapa, né, a gente percebeu que o cerrado seria uma das grandes possibilidades do Brasil tornar-se autossuficiente em trigo, já que nós temos 3 milhões de hectares passíveis de serem cultivados com trigo, tanto sequeiro como irrigado. Isso aí, então, coloca assim, o Cerrado na vanguarda de uma produção de trigo de qualidade, que é um grande diferencial nosso, né? E com possibilidade de tornar o Brasil autossuficiente em trigo, inclusive exportador, como já é.
Ok. Simão Almeida Perdizes, Minas Gerais. Bom dia, Simão.
Bom dia, a todos. É um prazer estar aí participando com vocês, mostrando um pouquinho aqui da nossa cidade, né? Falando um pouco da nossa região. Eu sou responsável pela Fazenda Lagoa da Capa, aqui no município de Perdizes. A gente planta trigo aqui já tem mais de 20 anos, acho que a gente foi um dos primeiros aqui na nossa região a iniciar na cultura. É uma região assim muito diversificada, com N culturas, muito forte no HF, e o trigo aí entrando muito bem, né? Como o Celso bem pregou aí, o maior desafio nosso aí é o trigo de sequeiro, né? O irrigado, no ambiente controlado, para a gente é favorável. Agora, no sequeiro, a gente está engatinhando ainda para poder acertar. Uma das grandes dificuldades nossas aí, a gente até tinha saído da cultura uns anos atrás, era materiais, encaixar materiais aí para o plantio mais cedo. A gente chegou a perder muita lavoura aí com o Bruzone, porque os materiais não eram adaptados para a gente tentava adaptar material de fora aqui dentro da nossa realidade. Mas aí com a chegada de genéticas novas, empresas novas na nossa região, com pesquisa e com muita gente de peso aí, entre eles aí o Celso, que é parceiro nosso aqui, a gente está junto aí sempre, trouxe bastante inovação aí para a gente, bastante conhecimento. A gente está engatinhando na cultura, né? Colocar um mineiro para falar de trigo para o pessoal do Rio Grande do Sul é difícil, né? A gente é criança, está engatinhando no negócio. Mas a gente acredita no trigo, trabalha com trigo em alta tecnologia, com investimento, inclusive no sequeiro, você estava comentando, Marcelo, quanto a investimento. O trigo é uma das culturas muito claro disso. Você investe muito, não sabe da realidade, nossa realidade de venda aqui é muito complicada. Você tem poucos fornecedores aí que a gente consegue depois desovar esse trigo. E a seca, né? A seca que aqui ela chega forte, chega cedo. Então, assim, o trigo a gente precisa genética. O restante aí no campo a gente até consegue dominar, mas a genética a gente precisa contar aí com os parceiros aí que vêm trazendo cada vez mais tecnologia para a gente.
Maravilha. Maravilha, Simão. Simão falando, uma coisa me tocou muito, Lisandro Weber. quando ele estava querendo, a família dele estava querendo desistir de plantar trigo, chegou a empresa de pesquisa, chegou o conhecimento, chegou a inovação, chegou até a inovação tecnológica, né? Chegou alguém que poderia ajudar. É o que eu falo, o conhecimento é tudo. E a logística, né, Simão? Tu falou outro ponto que me tocou também. A questão do vender o trigo, desovar, de vender esse trigo, vender essa produção. A logística no Brasil, quantos governos precisam investir em logística para melhorar o escoamento da safra, da produção no Brasil? Olha esse detalhe aqui. O Brasil, né, nós vamos falar um pouquinho da produção no Sul, até vou perguntar ao Lisandro, quanto que estão colhendo, qual é a média, ou qual é o recorde de colheita por hectare de trigo no Rio Grande do Sul? Porque o recorde mundial chegou a 160 sacos de soja lá em Goiás, Cristalina, o produtor, né, que chegou a 160 sacos de trigo por hectare em Goiás, na irrigação, trigo irrigado, com irrigação. Né? Agora a UR Sementes e outras empresas, mas a UR Sementes destacando nesse programa, a UR, que é a mais tradicional empresa de pesquisa, ela está desenvolvendo material, uma semente, uma genética que vai funcionar, que vai produzir em áreas de sequeiro, áreas de sequeiro que não precisa de irrigação, né? Não precisa da irrigação, depende só do clima. Lisandro Weber, no Rio Grande do Sul, como é que está a produção de trigo no Rio Grande do Sul, objetivamente falando, Lisandro?
Marcelo, eu posso dizer que pela nossa região aqui de Passo Fundo, né, que digamos, é uma região que tem uma produtividade de média alta, porque a região de melhor qualidade de trigo, melhor produtividade de trigo é a região ali acima de Lagoa Vermelha, Vacaria, né, que tem altitude um pouquinho maior, então tem um potencial maior que o nosso, né? Mas eu te digo assim, nos últimos 5, 6 anos aí, a nossa média em trigo tem ficado numa média aí de 75 sacos, né? Por aí, de 4.500 quilos, alguma coisa assim, ao redor disso aqui na nossa região. E o ano passado foi um ano excepcional, que o clima correu maravilhoso aí. Nós ficamos aqui na nossa propriedade com uma média de 90 sacos por hectare, mas teve material aí que, desses lançamentos que a UR fez no ano passado, que teve um material que chegou a 98 sacos por hectare ano passado, né? Então, sim, são produtividades muito boas realmente, e isso está se concretizando em cima da evolução da genética, né? Porque antigamente, se for pegar o nosso histórico lá dos anos 80, né, nós girávamos aí com uma produtividade de 30 sacos por hectare, no máximo 40, lá no, nesses, antes de, digo assim, antes de termos a UR, que era uma empresa privada, né? Então, tínhamos materiais muito de baixa produtividade comparando com hoje, mas na época até eram razoáveis, né? Mas esses trigos lançamentos aí que eu tô te falando, que aqui a gente chegou ano passado a 90, a gente tem informações aí que na região de Vacaria aí foram trigos que chegaram a 120, 130 sacos por hectare, né?
Pois é, Celso Yamanaka, a genética que usa, por exemplo, esse pessoal de Cristalina, Goiás, que colheu 160 sacos de trigo por hectare, é a mesma usada no sul do Brasil ou é outro material, o Yamanaka? Explica para nós aí.
Essa lavoura, até o Claudio Malice pode falar melhor, mas a variedade seria o 264. Aí, é uma 264 da Embrapa, né? É uma genética Pode falar. Pode falar, Wolfram.
O recorde mundial, segundo a Embrapa, que é a produção de trigo, produtividade por hectare por dia, foi realmente um produtor rural, sócio da Copadef aqui, ele é de Itapera, do Rio Grande do Sul, né? Está aqui há muito tempo já, e foi 161 sacos por hectare na realidade. Foi um trigo desenvolvido especificamente para a área irrigada. Se ele for cultivado em áreas de sequeiro, ele não vai ter um desempenho tão bom, porque ele não tolera falta de umidade adequada, né? E ele requer, e é muito sensível a doenças também, principalmente a brusone. Então ele tem que ser semeado a partir do dia 10 de maio aqui na nossa região, para que ele expresse o máximo potencial genético e atinja essas altas produtividades. Esse ano nós temos lavouras novamente, com potencial de 130, 140 sacas, né? Só que o recorde naquele ano foi atingido porque também foi um ano de muito frio. Então, com a intensidade do frio, o trigo aumentou, o ciclo aumentou, o acúmulo de matéria seca e, consequentemente, isso aí se traduziu em grãos. Mas, realmente, já tem, tanto da OER como outras empresas de sementes também, desenvolveram trigos para áreas irrigadas, isto é, áreas muito favorecidas, né, na qual nós temos todos os fatores de produção sob controle, que é a irrigação, alta adubação, luminosidade, umidade relativa do ar muito baixa, que confere sanidade, e também um ambiente assim de colocar água no momento certo, na hora certa, de forma que a planta expresse o máximo de potencial genético. Então, tem um futuro assim, muito brilhante para o trigo aqui no Cerrado, tanto o irrigado como o sequeiro, e hoje o nosso grande desafio, como foi citado anteriormente, é o sequeiro, porque o sequeiro ainda nós estamos aprendendo, estamos adquirindo experiência, mas já em 8 anos que estamos cultivando trigo sequeiro aqui, nós já constatamos alguns fatos que levam-nos a cometer menos erros, e um deles é não antecipar demais o plantio, porque se antecipar muito, ele pega muita chuva na fase inicial e a ocorrência de doenças é muito alta, porque o clima é tropical, quente e úmido, né? Então a gente recomenda fazer o plantio no mês de março, de formas que o período reprodutivo do trigo ocorra num período climático que a umidade relativa do ar é baixa e tem bastante luminosidade e a temperatura mais baixa também. Isso tudo confere sanidade ao trigo.
Simão, fala, Simão.
É um ponto que um importante, principalmente no trigo de sequeiro, é não enxergar a lucratividade dele só com o trigo. É, encaixar ele dentro do manejo da fazenda num todo, ajudando produtividade a outras culturas aí no ciclo, né, seguinte. As ervas aí de difícil controle já são realidade aqui para a gente também, demorou um pouquinho mais em relação a outras regiões do país, mas já é realidade para a gente também. Então o trigo encaixa muito bem nesse manejo. Então, assim, a gente tenta fazer conta no trigo de todo jeito, desde a economia do herbicida na cultura seguinte, melhora na condição de plantio. Nesses anos a gente vem encarando alguns veranicos aí, então ele ajuda bastante essa palha. Plantio em cima do irrigado, melhor aproveitamento de água na cultura da frente, que no caso nosso é campo de semente, então ajuda muito. Então, assim, o trigo a gente vem tentando enxergar nele todas as situações para conseguir produzir e agregar valor, né, dentro da cultura. Até o Cláudio falando aí de produtividade, o sequeiro nosso aqui nunca foi muito fácil. Eu nunca tinha visto uma situação tão favorável igual este ano para a gente aqui com o trigo. Acho que a gente conseguiu aí algumas... esse ano a gente deu um passo bem grande, que foi acertar material. A gente já enxergou alguns materiais que a diferença é gritante. Errou o material, perdeu o ano. Acho que o sequeiro isso é primordial. Acertou o material, independente do clima, você já saiu na frente. Então a gente vem aí chegando com ele próximo dos 80 sacos esse ano em sequeiro. E para a gente aqui, é números que a gente nunca tinha visto. Eu não tenho trigo com irrigação plena. Eu planto trigo irrigado, mas ele é só com irrigação de salvamento. A gente tem outras culturas aí que a gente prioriza. E o trigo, como diz o Celso, a gente dá um susto nele aí de vez em quando. Vai lá e joga uma aguinha. Mas a gente vem passando sem saco com esse manejo nosso já tem algum tempo. Esse ano tivemos pico aí de produção, a gente vem avaliando dentro das áreas, chegamos a bater 125 sacos em área irrigada, esse semi-irrigado aí. O Celso acompanha a área nossa que sempre, ele conhece o material, ele sabe, inclusive é um OR que a gente acertou esse número. E a gente vem tentando de todas as formas, para trazer o trigo para dentro da nossa realidade. Eu acho que ele é primordial, ele não sai mais da região, ele é primordial, rotação de cultura, cigarrinha incomodando muito no milho, então é a realidade. Vamos arriscar no trigo aí.
O Simão falou da diversificação. Diversificar, né? É o trigo e outras culturas, é o diversificar e fazer um manejo correto na propriedade. O Celso, voltando ao Yamanaka, Celso Yamanaka, tinha perguntado, daí o Cláudio explicou para nós, né, da genética específica para a área de irrigação no Cerrado. Na verdade, me corrige, Celso, se eu estou errado, mas o clima, o inverno brasileiro, esse frio rigoroso que está aqui no sul, como está hoje de manhã, ele está beneficiando essa cultura no Brasil todo, porque esse frio ele está se espalhando um pouco pelo Brasil afora e está contribuindo isso que o Simão falou, que o Cláudio falou, que o recorde mundial lá fez um friozinho em Goiás, caiu geada uma época em Jataí, ele chegou, esse frio ele pegou um pouquinho o cerrado brasileiro, é isso, Celso?
É isso mesmo. É interessante sobre o cerrado brasileiro, o pessoal pensa que é quente, né? À noite chega a temperatura de 12 até 15 graus de madrugada, nesse período de maio, junho, julho, agosto. Então, principalmente o trigo irrigado pega uma temperatura adequada. E o cultivo de sequeiro é normalmente a região mais alta. Sul de Minas, na região da Serra da Canastra, aqui na região do Alto Paranaíba, mais de 900 metros, e também na região de Brasília.
Acho que caiu o contato do Yamanaka, do Celso, né? Então, o que, que eu disse para ele? O friozinho... Voltou, Celso?
Voltou.
Ok.
Aí o frio favorece muito a cultura do trigo, né?
Sim.
E outra coisa também para ajudar, também do Simão, acho que é importante também a gente salientar aqui no trigo no Cerrado, como igual no Rio Grande do Sul, o cultivo principal seria a soja no verão. Então, o fator de multiplicação no nematóide dos trigo é muito baixo. Então, na região que tem hortaliça e que tem, por exemplo, outras culturas, faz a soja produzir muito mais, né? Entendeu? Tá certo?
Sim. Tá bem, Celso. O Maicon, a UR Sementes, que é uma empresa que investe bastante em inovação, em pesquisa, né? Para que os nossos telespectadores, ouvintes, saibam. Mandar um abraço aí para o Roberto Xireme, o produtor de Panambi, o Vanderlei Fries, lá na região de Palmeira. O pessoal adora o programa do trigo. Hein? Doutor Pedroso, em Panambi, um abraço, doutor Pedroso. Pessoal que está nos mandando mensagem aí. Pessoal da Agrofinder, bom dia, Marcelo, e grandes nomes do agro. Tá bem? Esse é o conhecimento do agro para o Brasil. Maicon, a quantas andas? Qual é aonde que está a pesquisa para colocar no mercado essa variedade que o produtor lá do Cerrado vai avançar mais? Porque explica para nós até, Maicon, é importante, aonde que estão plantando trigo hoje? No oeste da Bahia, que é Luiz Eduardo Magalhães, até Barreiras ali, aquela região da Grande Luiz Eduardo na Bahia, Goiás Cristalina, até ali por Jataí, Rio Verde, Mineiros, Minas ali, Perdizes, São Gotardo, onde está o Simão, o pessoal ali. Aonde mais, hein, Maico? Avançando mais, subindo mais o Nordeste brasileiro, porque eu ainda quero ver lá pelo Rio Grande do Norte plantando trigo. Será que chega lá, ô Maico? Como é que está a pesquisa, Maico? Explica para nós.
Perfeito, Marcelo. Bom, primeiro eu quero tecer um agradecimento aqui ao Cláudio e a toda a equipe da Copadef, né? Porque quando você me faz essa pergunta, e ao Simão também, né? Quando você me faz essa pergunta, onde está a pesquisa? A pesquisa está dentro da lavoura desses produtores, tá? Os nossos ensaios, os nossos campos de melhoramento hoje, eles estão dentro da propriedade, dentro desses produtores. Então, a pesquisa da UR, ela é em loco no produtor para a gente gerar o melhor resultado. A Copadef é um parceiraço nosso, não só na pesquisa, mas na produção de grãos, na produção de sementes, numa indústria, porque possui um moinho próprio. Inclusive, quero parabenizar aqui vocês, Cláudio Kisubi, que vocês estão ampliando o moinho da Copadef, vão ampliar nos próximos... daqui para frente vai ser ampliado, vai mais que dobrar esse moinho. Então, mostra a força do trigo, tá? Força do trigo no Cerrado Brasileiro. O Simão, que tem ensaio com a gente lá em Perdizes, onde a gente faz lá dentro da propriedade teste de inúmeras linhagens para definir qual o melhor material para dentro daquela propriedade. Então, fica aqui o meu muito obrigado. E sim, a UR está focada em desenvolver trigos exclusivos para o Cerrado, tá? Inclusive, adianto que logo tem o lançamento de genética desenvolvida única e exclusivamente para o Cerrado Brasileiro, que nós vamos desenvolver apenas para o Cerrado, para o cultivo de sequeiro, para que a gente possa ampliar e que a gente possa alçar novos voos, como tem sido esse caso que você lembrou, né, Marcelo? Do Oeste Baiano, hoje, Barreira, Luiz Eduardo, Riachão das Neves. É uma região altamente produtora de trigo irrigado, né, não trigo sequeiro, mas hoje os produtores lá investem, estão colhendo muito bem o trigo, como o Simão muito bem pontuou, entra no sistema de cultivo para rotação de cultura, quebra de ciclo de nematóide, quebra de ciclo de plantas daninhas, rotação de princípios ativos, matéria orgânica no solo e renda, porque hoje gera renda. Inclusive tem um moinho que se instalou em Luiz Eduardo Magalhães, que não tinha antigamente, então hoje você já tem uma indústria, porque essa indústria enxergou que está produzindo um trigo, e um trigo que no cerrado brasileiro, assim dizendo, é de uma qualidade superior, né? A gente é gaúcho, a gente gosta de falar bem do nosso trigo, mas a gente sabe que o trigo do cerrado brasileiro, por não ter ocorrência de chuva na fase de enchimento de grão, tanto no sequeiro ou no irrigado, quando você limita a água, ele é um trigo que hoje, a nível mundial, é um dos melhores trigos, sem dúvida alguma, né? Tanto que todo mundo está enxergando esse trigo do cerrado brasileiro com uma visão diferente, Marcelo.
Agora, reforçando aquilo que eu falei anteriormente, o clima favorável, o frio rigoroso no sul se espalhando pelo Brasil, é semelhante ao que o clima faz lá com a neve nos Estados Unidos, né? Que acaba beneficiando bastante a produtividade nos Estados Unidos, e a neve, né? Traz uma série de benefícios, ainda que é difícil, um pouquinho complicado, mas ela beneficia muito a produção americana. E aqui no Brasil não é diferente agora com o trigo, tá se espalhando a cultura do trigo pelo Brasil também, porque os invernos rigorosos do sul se espalham pelo Brasil. Simão, fala, Simão, Perdizes, Minas Gerais.
E o microfone está fechado, Simão.
Isso.
Opa. Ô, Maicon, só completando aí. O que a gente tinha de dificuldade, vamos dizer assim, para cultivar o trigo aqui no Cerrado, material a gente encaixou, que eu acho que não justifica ele ser bom agronomicamente, ele tem que ser bom na indústria. Então a gente vem acertando já materiais atendendo a esquisito da indústria. Só que a grande dificuldade nossa aqui é vender. Queira ou não queira, o próprio produtor ele vira concorrente. A gente entra muita gente vendendo ao mesmo tempo. Na nossa região a gente não tem o hábito ou a tradição de armazenar trigo, até por ser às vezes uma cultura de menor área, e você não tem volume às vezes para armazenar dentro da propriedade. Silo bolsa é bom, mas é um pouco complicado de armazenar, você não deixa de perder um pouco aí quando entra a chuvarada, difícil de carregar às vezes no período de chuva. Então, a grande dificuldade Simão. Nossa aqui é comercialização, onde eu enxergo a barreira.
Agora deixa eu perguntar uma coisa, Simão, tocou num ponto importante, o Cláudio Malinski pode me ajudar, e depois eu vou falar com voltar o Lisandro Weber, Lisandro, sobre essa parte do vender o trigo. Veja bem, nós temos o melhor trigo do mundo, temos a melhor pesquisa do mundo, se tem o melhor trigo, tem a melhor pesquisa. Tem os melhores multiplicadores, que são os produtores de sementes, ok? Tô certo, né, Yamanaka? Falei certo, tô correto. Agora, essa questão da venda, né? O Malinski pode nos ajudar, Simão. Por quê? Ali no PADEF, em Brasília, tem a cooperativa Copadef, que é dos produtores rurais. Aí o sistema cooperativo que funciona. Porque tem também o sistema cooperativo que explora, mas tem o que funciona, tá? Ali no PADEF, eles já organizaram e junto com a lavoura de trigo, eles colocaram o moinho. A indústria, do lado, tu planta e tu já vende direto, já pega o trigo, vai para a indústria, já vira pão e tu mesmo é o primeiro a comer o pão ali. Simão, será que não é isso que está faltando aí na Imperdiz ou estou errado, Simão?
Não está errado. Isso é uma... A gente tinha um grupo de tridicultores, onde o pessoal começou essa iniciativa, se andou conversando bastante, mas pelo menos o que a gente vê próximo da gente aqui, o cooperativismo não funciona tão bem quanto no Rio Grande do Sul. É o que a gente vê. Tá? Eu sou novo para falar sobre isso, pensando aí não só em trigo, mas como na agricultura no geral. Mas a gente não vê essa iniciativa. Pelo menos próximo de mim aqui, eu não enxerguei isso ainda. Mas é
agora...
um futuro.
Legal, é um futuro, é verdade, Simão. Quem sabe você vai puxar a fila, vai organizar o pessoal aí, porque uma cooperativa, ela nasce de uma associação de produtores, se unem, se organizam e criam quando vê a sua cooperativa. Malinski, Cláudio, gaúcho, que há muitos anos, 40 anos, está no PADEF em Brasília. Fala um pouquinho dessa questão da indústria que vocês organizaram, colocaram junto com a produção de trigo, e vocês estão fazendo o certo, agregando valor, e todo mundo está ganhando e dando oportunidade, inclusive, de emprego, muito emprego, além da riqueza e além do alimento, Cláudio.
Sim, na verdade, o moinho de trigo da cooperativa, a indústria nossa, né, nós devemos agradecer ao governo Collor, na época, por incrível que pareça. Naquela ocasião, existia o CETRIM, que era um departamento do Banco do Brasil que comprava todo o trigo e depois vendia o trigo aos moinhos subsidiado. O produtor, então, recebia do Banco do Brasil e o Banco do Brasil vendia para os moinhos o trigo, independente da qualidade que fosse. Com o governo Collor acabou com o CETRIM, então os produtores aqui do PADEF se depararam com um problema. As indústrias locais que existiam na época não queriam o nosso trigo, alegavam que o nosso trigo não tinha qualidade. E aí surgiu essa necessidade, os associados da cooperativa então sugeriram à cooperativa que analisasse a possibilidade da implantação de um moinho de trigo. E foi o que ocorreu. Nós contratamos empresas do Paraná, um pesquisador, um engenheiro para fazer o projeto. E aí esse projeto mostrou viabilidade econômico-financeira para a indústria, né? E também permitia aos produtores então plantarem o trigo e terem onde vender. Hoje, o sistema da cooperativa é muito perfeito porque os produtores se reúnem antes da época do plantio, programam as cultivares que vão ser exploradas, né? Na hora da colheita, se reúne novamente, define um preço, lógico, dentro das condições de mercado. Depois, se o departamento indústria de trigo trouxer resultados econômicos para a cooperativa, parte desse resultado, então, ele é devolvido ao produtor de formas que ele recebe o preço no momento da colheita do trigo de mercado e, às vezes, um pouco mais. E ainda, lá por ocasião do balanço da cooperativa, que normalmente ocorre no mês de março, ele recebe mais uma diferença, um bônus a mais, pelo fato de que o moinho tem dado o resultado. Lógico, se der prejuízo, também ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Mas nos últimos 25 anos que o moinho existe, nunca houve necessidade do produtor ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o prejuízo do moinho. O moinho sempre deu lucro, porque nós estamos inseridos numa região que tem grande consumo de farinha. A qualidade da farinha é muito boa pelo fato de que o clima favorece, né? É um trigo de boa qualidade, consequentemente vai dar uma farinha de boa qualidade. Isso aí tudo, então, é um modelo assim quase que perfeito. O excedente que a cooperativa não consegue produzir ou industrializar, então ela vende ao mercado local, que são algumas indústrias aqui em Goiás, próximo da cooperativa, tem a Bung também em Brasília, tem indústrias em Anápolis, em Goiânia, que adquirem esse trigo. E como esse trigo está todo centralizado na cooperativa, para esses consumidores, para essa indústria, fica mais fácil eles comprarem só no local, em vez de comprar de fazenda em fazenda, né? Isso aí facilita muito, então, a logística dessas indústrias. Esse sistema tem funcionado bem, inclusive esse moinho da Bahia, lá em Luiz Eduardo, há uns anos atrás eu fui lá, proferi uma palestra sobre trigo e até falei para eles que a solução para eles seria consumir um moinho de trigo, porque eles traziam moinho, trigo aqui para Brasília, então o frete impactava demais no resultado final deles. Com a indústria local agora lá, eles vão ter muito melhor resultado e a cultura tende a cada vez aumentar mais a área explorada.
É a indústria acompanhando, né, a produção. O setor primeiro é a lavoura do trigo. E a indústria vem na sequência, né? A indústria se instala junto, facilita mesmo. É o que vai acontecer no futuro lá em Perdizes, lá na região do Simão, em Minas, né? Porque a partir de que os outros agricultores estão vendo, Simão, você também avançando no trigo, o pessoal também vai querer plantar e quando vê tem 20, 30, 50, 100 produtores ali e quando vê está nascendo a cooperativa, né? Não é isso, Simão?
Positivo, Marcelo. Deus te ouça, viu? Que seja aí para a gente. Que se vir a indústria agregando, igual veio a tecnologia para a semente, resolvia nosso problema, né? A gente está numa região fácil de escoar todas as culturas. O trigo também, a gente tem facilidade para escoar, sim, mas venda é um pouco complicado. É limitado o volume, né? Vamos dizer assim. Deus te ouça. Que seja uma realidade para a gente.
Maravilha. O Lisandro Weber, a questão do comércio do trigo, eu sei que o Lisandro é da parte primeira, da parte dele, é um produtor de sementes, né, que trabalha em parceria com a UR Sementes, né, Lisandro? mas você é um conhecedor do mercado do trigo de uma forma muito especial, porque é um administrador e tem conhecimento. Qual é o problema na comercialização do trigo a nível Brasil? Porque o Brasil, para que as pessoas entendam, e eu vou ajudar um pouquinho, Lisandro, o Brasil, o governo brasileiro, fez acordos e compra trigo de fora. Né? Até um certo tempo comprava até da Rússia trigo, né? Daquela região da Rússia e da Ucrânia. Então, o Brasil importa trigo, traz trigo para cá, o que força um pouquinho a baixar o preço do trigo. E quando tu baixa o preço um pouquinho dessa produção, qual é a tendência? Enfraquece um pouco o setor. As pessoas até desmotivam um pouquinho. Bah, mas não vou plantar muito trigo, não está valendo a pena. Chegou uma época que o trigo era muito barato, ninguém queria plantar. Não, não vale a pena. Não vale a pena, me dá prejuízo, então não tenho como. Que negócio é esse que eu quero que me dá prejuízo? Lisandro Weber, me perdoa se eu comecei a responder mais por ti, Lisandro.
Não, Marcelo, não, com certeza. Como tu falaste, né, a gente tem uma experiência um pouco no mercado, mas como a gente vem desde 2014 com a produção 100% da área como semente, né, então a gente trabalha mais no mercado de indústria aí com alguma pequena sobra de semente, né, mas pouca. Mas eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem problema de comercialização, né? Como tu falaste, tem as importações, né? Mas a produção na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, é grande. E nós temos também, nesses mercados aqui, poucos moinhos, né? Então, como a gente tem a concorrência de poucos moinhos, a concorrência de trigo que é importado, né? Então, isso também dificulta. E eu acho que o que tem facilitado alguma coisa, pelo que eu tenho observado, são os nichos de mercado de cada região, tentar explorar o que o moinho mais próximo procura, se é um trigo branqueador, se é um trigo pão, ou, por exemplo, se, que nem aqui no Rio Grande do Sul, como o Maicon falou, está surgindo já mercados de exportação, que eu acho que é um mercado forte, que tem para crescer para nós aqui, que a gente tem uma produção maior a nível Brasil, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada região tem que se adaptar e ver o que tem de mercado mais próximo e que viabiliza melhor a comercialização. Para ter uma ideia, o preço do trigo aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos meses, aí está girando na faixa de R$ 1.320 a tonelada. Mas quem tem um trigo branqueador, tem moinho aqui no Rio Grande do Sul que paga até R$ 1.650 a tonelada. Então, esses nichos de mercado que eu acho que cada região, cada produtor tem que buscar em cima da genética que ele vai plantar para buscar qual o mercado mais comprador que ele tem de qual tipo cultivar, né?
É, uma das coisas que prejudica um pouco a cultura do trigo é o que o Lisandro tocou no ponto que eu concordo e a gente tem falado, Lisandro, tem que ter mais indústria. Tem que ter mais pontos, indústrias, mais várias indústrias em vários lugares, né? Que daí facilita mais. Se tiver dois ou três moinhos aí, não tem como, né, tu pagar um preço, valorizar um preço, até pela questão da logística, o frete, toda a logística vai dificultar, né? Agora, diferenciando um pouquinho, vamos trazer o Celso e a Manaca de novo. Vamos explicar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Celso Yamanaka, o que é o trigo branqueador que o Lisandro Weber fala? Explica para os ouvintes, para as pessoas, qual é a diferença. Por exemplo, eu agora no frio do sul, eu tomo sopa bastante, né? Uma sopinha, né? Com macarrão, coisa boa com esse frio, hein? Qual é a diferença no alimento, a variedade do trigo? Explica um pouquinho, branqueador, qual é a diferença, Yamanaka?
O trigo branqueador, na verdade, a cor de farinha é mais branca. Aí no uso doméstico, que tem um consumo significativo, dono de casa, no supermercado, é que é a farinha mais cor mais branca possível. Principalmente na região do Rio Grande do Sul, no Paraná, quando chove, nem que a variedade tenha uma cor até adequada, a farinha tende a ficar mais escura, porque a parte de fora da semente é o farelo. O miolo seria a farinha. Então tem as variedades que têm a cor mais clara, só que normalmente essas variedades branqueadoras têm a textura, só o trigo é mole. Então tem que misturar no máximo 30% no processo de moinho. Então, na verdade, o moinho, na verdade, esmaga, né? Quando você coloca um branqueador, você tem que colocar uma porcentagem no máximo de 30% desse material mais soft, mais suave. Aí a farinha fica mais branca. Aí depende, como o Lisandro falou muito bem, depende do mercado, né? Se usa para farinha de prateleira de mercado, ou fazer biscoito, tem que ter uma massa cor mais clara. E tem um mercado também interessante, desse melhorador, que seria uma força de glúten maior, o pão fica mais aberto, né? Seria um mercado tipo pão congelado. Então, cada trigo tem o seu mercado. Então, na verdade, de certa forma, em cooperativa, associação de trigo, tem que mais ou menos escolher a variedade para ter liquidez em termos de mercado. Então, é muito importante a parte genética nossa aqui de pesquisa, não diversificar tanta variedade numa região só, né? Então, tem uma região mais específica para cultivo de trigo mais branqueador, e no cerrado aqui, a tendência seria mais o tipo trigo-pão para melhorador. E como que as cultivar padrão antiga, que seria o 264, e a variedade nossa agora que está sendo assim, mais cultivada na nossa região, seria o feroz, tem uma cor de farinha clara e uma textura de grão normal. Então, a gente está acreditando muito nessa variedade.
Aproveitando, Yamanaka, as doenças do trigo, as pragas, o que que prejudica mais a cultura do trigo e como combater? É claro que tem muito produto no mercado, mas qual é o manejo para combater esse prejuízo na lavoura de trigo, as doenças, essas pragas que tem no trigo? O que que prejudica bastante o trigo? É claro que o que mais prejudica o trigo é a falta de água, é seca e é calor. Mas aí as empresas estão desenvolvendo uma variedade para essa área. Mas o que que prejudica bastante o trigo?
A gente tem a vantagem aqui no Cerrado, que o período da chuva começa a baixar, março, abril, já começa a diminuir bastante a chuva. Então, o período de enchimento do grão é um período mais seco, que é onde ocorrem mais doenças, né? Foliares e doenças de espiga, né? Então, a gente tem essa grande oportunidade do clima ser mais estável, né? Por isso mesmo, na verdade, além do trigo, o cultivo de hortaliças ou outros alimentos está subindo muito para o Cerrado devido a essa normalidade do clima, né? Então, no inverno, aqui praticamente não chove, né? Tem muita luminosidade e baixa umidade relativa. Então, na relação a doenças foliares, a gente tem muita vantagem, e doenças de espiga, né? Então, a qualidade de grão é de excelente qualidade aqui no termo do Cerrado. O grande problema, talvez, aqui no Cerrado seria o fator calor, né? As pragas, lagartas na fase inicial da cultura, né? Seria mais problemática, né? Principalmente a nível de sequeiro. Mas a gente tem condições de produzir trigo até com custo mais baixo em relação à região sul aí, né? Tem mais chuva, praticamente todos os meses chove praticamente igual aí, né? Aqui já é definido março e abril começa a diminuir a chuva e começa a chover em setembro, né? Então a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar. Só que a gente, mais importante aqui, que o pessoal comentou aí, é a genética, né? Porque, na verdade, março, abril ainda está quente aqui, né? Não é tão frio igual aí no sul, né? Mas tem um período noturno com temperatura mais baixa. Mas tem muita coisa para a gente aprender aqui no Cerrado ainda.
Que está em desenvolvimento, né? Fala, Maicon. Maicon Matana, UR.
Só fazer um complemento, né? Tanto na fala do Lisandro quanto na do Celso agora. Vou começar pela do Celso, né? Acho que o grande desafio que nós, a UR e outras empresas conseguiram evoluir muito foi genética com resistência à abruzzone, né, Celso? Se a gente pegar aí 5, 6 anos atrás, os materiais que tinham disponíveis no mercado de trigo para sequeira no Cerrado Brasileiro não eram resistentes à abruzzone, né? E a abruzzone é uma doença que tem potencial de destruir 100% a lavoura, né? Se ela tiver alta severidade, você não colhe nada. Então, ela ataca cedo, por vezes, a lavoura, tanto na folha quanto na espiga. Então, é o grande desafio da pesquisa. Hoje, a gente já não sofre tanto com essa doença, graças ao avanço que, nos últimos 5 anos, a pesquisa evoluiu muito e vem trazendo cada vez mais cultivares resistentes, tá? Resistentes à abruzzone de folha e de espiga. Entretanto, entra na linha que o Cláudio comentou. Não podemos fazer uma semeadura muito forçada, muito antecipada, porque a gente tem a genética, a gente tem a tecnologia, a gente não pode forçar essa tecnologia ao máximo, colocá-la no extremo, porque uma hora as raças de doenças, os fungos, eles se adaptam e a gente pode perder essa tecnologia. Então, tem que ter um cuidado tanto nosso quanto do produtor, nosso como posicionamento do produtor em seguir algumas épocas de semeadura. E só um exemplo prático do Lisandro aqui no Sul. Por exemplo, Marcelo, ano passado a gente colheu 4,9 milhões de toneladas de trigo no Rio Grande do Sul. E a nossa indústria moageira, o nosso parque moageiro, ele consome 1,8 a 2 milhões de toneladas. Então a gente tem 3 milhões de toneladas sobrando, que vão para exportação, que dificilmente você negocia com outros estados, porque tem questões tributárias, logísticas, ICM... E então, aí também tem um gargalo que a gente possa puxar para o Simão, que está perto de São Paulo por vezes, e não é tão perto, mas está perto de uma indústria, de um parque industrial Mogeiro Grande, que pode ser atendido por Minas. Então, tem muita coisa para se falar sobre trigo e mercado. Se a gente for falar, a gente fica amanhã.
Pois é, fala, Simão.
Marcelo, você vê que a gente anda, volta aí na situação da comercialização. Até dentro do que o Luizano falou, na escolha de material, onde lá eles estão à procura de branqueador, pagando um bônus por um branqueador. Hoje, vamos dizer, o branqueador que era um nicho, no início a gente recebia também esse bônus em torno de R$ 100 a tonelada, hoje ele tem um deságio em torno de R$ 200 a tonelada. Ou seja, o pessoal investiu tudo no branqueador, todo mundo apostou, então quem tinha só branqueador agora complicou. A gente mesmo tenta, mais cedo a gente planta branqueador, é um material específico, a gente usa para abertura de plantio, mas ele é o primeiro a vender, já foi. Hoje eu guardo o que todo mundo quer, o branqueador, que é um nicho, fica. E dentro do que o Maicon disse aí, até completando a fala dele, depois quero dar um complemento em cima do que o Celso disse. O produtor, ele tem a tecnologia hoje na mão, só que ele não dá para explorar a tecnologia ao extremo. Então, cada vez a gente vem vendo parceiro próximo da gente trazendo trigo para fevereiro. Todo mundo está falando de trigo em março e a gente vem vendo produtor trazer para fevereiro. O fevereiro, ele é complicado. Na verdade, você não ganha produtividade. Ficar parado, aguardando 15, 20 dias para abrir o plantio, você só ganha. Você ganha em termos de produtividade. Seu potencial produtivo de fevereiro é menor do que o potencial produtivo de março. Então não justifica você pôr o trigo no chão. A única vantagem que você teria é sair na frente na venda. Quando você volta, o produtor tentando ajustar o problema de logística de venda com o plantio no campo. É a única vantagem que ele tem. Então, e completando do Celso, a gente não só um material ou vários materiais esse ano, o brusão de folha ou o brusão de cacho, de certa forma, já está um pouco mais controlado com variedades. Agora, qual foi o complicador desse ano específico? Foi um pouco quente aí no início do plantio, a bacteriose. Então, você pega hoje um problema que até então a gente não tinha muito severo, você pega não só o brusão, como o próprio problema de manejo, às vezes, um fito, algum machucadinho aí que você fizer na folha, ele abre porta e a bacteriose destrói. É muito agressivo, você perde lavoura de trigo, perde potencial para uma lavoura que ela já vai perder folha por seca, você ainda vai perder folha por bacteriose. Então, assim, e nesse ponto a tecnologia não tem como ajudar muito, você não pode abrir porta, abriu porta, a doença destrói.
Maravilha. O Simão destacou a importância da pesquisa das empresas, né, da própria Embrapa, enfim, a UR Sementes e tantas outras empresas, poucas empresas tem no Brasil, que pesquisam, né, e a tecnologia, o quanto contribui, imunizando as plantas das pragas, doenças, dos problemas, né, trazendo uma imunidade maior ainda para que ela desenvolva em meio a esses problemas, né, Maico? A planta precisa desenvolver, produzir em meio a esses problemas, né?
Exato, Marcelo. A gente precisa desenvolver genética capaz de suportar os desafios de produção que a gente tem no Cerrado Brasileiro. E como o Simão falou, né? A cada ano a gente tem um desafio. Há muitos anos a gente vem batendo na Bruzone, né? Conseguimos avançar e muito, não chegamos na resistência total a essa doença, né? Hoje não existe material imune resistente, mas a gente atingiu um nível de tolerância muito bom que permite a ampliação do trigo no cerrado, o plantio em março de forma correta para a expansão desse trigo. Mas existem inúmeros outros desafios, assim como a mancha foliar no irrigado, a bactéria no plantio muito antecipado, ou até vezes no plantio de março que ela acaba entrando. Então, buscar cada vez mais inovação genética. E o que nós, como empresa, né, deixamos aqui de recado, que a gente gostaria realmente de dizer, né, para os nossos produtores, para o Cláudio aqui, para o Simão, para o Lisandro, é que a gente está extremamente focado. O Cláudio teve a oportunidade de ver conosco, né, o nosso campo de melhoramento, né? Ele fica dentro da propriedade do José Guilherme Brenner, que é presidente da Copadef. O Cláudio mesmo que arrumou para nós a área, o Cláudio e a Keila, que arrumaram essa área para a gente fazer o campo de melhoramento lá no PADEF. ele pode ver uma genética desenvolvida única e exclusiva para lá, com materiais já de lá do Cerrado, junto com a nossa base genética, passando tudo isso que o produtor queria, que ele precisa de um material que aguente calor, seca e estresse hídrico, tá? Esses três fatores são indispensáveis, que tenha, por vezes, um bom pacote de folha também, porque a bactéria ou a mancha ela também entra em anos mais chuvosos, e que, principalmente, seja bom nebrosone, porque é a principal doença quando a gente vai para o cultivo de sequeiro, no irrigado também, mas de uma maneira com temperatura mais baixa, por ano, só se subir muita temperatura para ocorrer, então é mais fácil. No sequeiro, não. A pressão é muito alta. Umidade, tem um pouquinho de umidade e tem uma temperatura alta, ela estoura. E posso hoje dizer aqui que, com muito orgulho e muita satisfação, que o Celso, nosso time de pesquisa, conseguiu trazer e vai trazer para os próximos anos uma genética diferente, para que aí sim a gente consiga passar de 300 mil hectares no Cerrado, sequeiro, para 500, para 600, para 700, para 1 milhão, para que a gente ocupe um dia esses 2 milhões, 3 milhões de hectares aí que tem disponível, para que a gente cresça e seja autossuficiente, e principalmente exporte trigo, alimente o mundo e consiga ser autossuficiente e alimentar milhões de pessoas ao redor do mundo.
Maravilha. Bom, o nosso tempo está extrapolando. Simão, tu quer falar, Simão? Rapidinho, Simão.
Está fechado o microfone.
Não, é só agradecer a todos aí pelo R Sementes, em nome do Celso, que é a pessoa que está com a gente aqui, pela contribuição, que grande parte de tudo que acontece hoje aqui dentro, quando se fala em trigo, se dá em nome do Celso. Ele trouxe para a gente uma outra visão da cultura, a gente acredita nessa visão. Agradecer ao produtor, que é o proprietário da fazenda, o Cláudio de Castro Cunha, que é quem acreditou na ideia da gente, e hoje a gente vem conseguindo entregar bons números e trazer o trigo, que é mais uma cultura dentro da propriedade.
Maravilha, está chegando ao final. Agradeço ao pessoal do Trigo, muito obrigado a todos, e a Voz do Campo volta no sábado que vem. Fiquem com Deus.